são emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Propagar mentiras é crime. Antes de qualquer outra coisa. Antes de ser falta de educação ou falta de caráter. Mas tem gente que não liga. Sem remorso. Desde que essa mentira, sabidamente mentira, atinja-se quem não se gosta ou com quem se antipatiza. Não bastasse o medo que já está espalhado naturalmente, tanto quanto este coronavírus, tem gente que se esforça e tem prazer em ajudar a gerar dúvidas, incertezas, medos, dores e angústias nas pessoas. Que tal se nesse tempo nós gastarmos nossas horas e muitas horas nas redes sociais para, no lugar de fakes, de ofensas, de ataques, disseminar o que pode ajudar a manter uma qualidade de vida, a gente no outro? No tempo de pandemia, nós precisamos vencer, antes de qualquer coisa, a pandemia emocional. E ela começa dentro da gente, para o bem ou para o mal.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade. Pra Paraíba sintonizar, Herocide está no ar.
No ar, na hora H.
Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Ex-governador Ricardo Coutinho e ex-secretários Waldson de Souza, Gilberto Carneiro e Livânia Farias são denunciados mais uma vez na Operação Calvário. O grupo é investigado por desviar cerca de 20 milhões de reais em contratos superfaturados na saúde da Paraíba.
Eleições 2020, Diego Tavares, Daniela Bandeira, Socorro Gadelha e Edilma Ferreira pedem demissão da Prefeitura de João Pessoa.
Na entrevista da hora, nossa conversa é com a professora da Escola Superior do Helder Câmara, em Belo Horizonte, Lara Marina Ferreira.
Na pauta, convenções online autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
E ainda hoje, primeira-dama de Alagoa Grande é cadastrada para receber auxílio emergencial do governo federal.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para o tempo, temperatura e tábua das marés para esta sexta-feira na Paraíba.
A maré vai estar baixa às 9:56 com 10 centímetros.
Alta 4:13 da tarde, 2:40.
O tempo na Paraíba vai oscilar entre 19 e 31 graus.
No decorrer do dia, possibilidades de chuvas esparsas em todas as regiões da Paraíba. Chegou a hora, Paraíba.
De ligar, Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H, pra você de cada canto e recanto, paraibanos e paraibanas, receba o nosso caloroso abraço, acochado abraço, como a gente faz aqui na Paraíba. Muito boa noite pra você. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra toda Paraíba que já tá ligada aqui na Hora H.
E vamos que vamos, Paraíba. A partir de agora, uma hora de informação no seu rádio. Tá só começando. Se liga aí.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro, numa hora, o agora, vem na hora.
segundo do ponteiro, o dia inteiro, numa hora. Na Hora H. Sintoniza Paraíba. Está no ar. Opa, estamos chegando no seu rádio para toda a Paraíba, falando direto dos estúdios do Portal Mais PB, em João Pessoa, a capital da Paraíba, que nos escuta agora pela Rádio Pop FM 89.3.
Chegando na Rainha da Borborema, alô, alô, Campina Grande, Rádio Cariri 101.1 FM.
Alô, alô, Areia, boa noite, você que se liga na Rádio Pop FM 105.3.
Constelação FM 92.1 em Guarabira.
Tem mais, em Pedra Lavrada, Boa Esperança FM 87.9.
Em Cubatia, Rádio Canoas FM 87.9.
Alô, Solidade, boa noite. Você que se liga na Caroa FM 90.1.
Serra Branca, no Cariri, Independente FM 107.7.
Boa noite, Serra do Teixeira. Boa noite, Princesa Isabel. Rádio Princesa FM 92,5.
Alô, alô, Conceição. Conceição FM 100.3.
Alô, Pombal, boa noite. Rádio Bom Sucesso FM 101.7.
Em Souza, Progresso 610 AM.
Itatiunga FM 102,9 em Patos, a Morada do Sol.
Rádio Solidária FM 87.9 em São Bento.
Boa noite, São Bento das Redes.
Boa noite, Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Mais FM 97.7 de Cajazeiras.
E mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada na maior rede de rádio do estado, na Rede Mais e na Hora H, que começou.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Rede Mais.
Eis-me aqui, eu tô aqui todo e coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:08, a partir de agora é jornalismo na veia, a partir de agora sem parar. Você pode interagir, se comunicar conosco nos nossos canais de interação. Comigo você fala no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com demuro no final, tudo junto.
Comigo é muito fácil, arroba o Alisson Bezerra no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Se você tá no WhatsApp, então salva esse contato aí agora, que é o WhatsApp 993-465236. Repetindo, Eron, 993-465236.
Vou repetir de novo, 993-465236 é o WhatsApp para você mandar sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e mande brasa, manda o recado.
Interaja também no facebook.com/portalmaispb. Nós já estamos ao vivo em áudio e vídeo.
Oi!
Acesse também www.maispb.com.br. No YouTube você procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB.
Terminou
agora,
o programa.
Agora, quando terminar, Eron, o que é que faz?
Vai lá no Spotify, no Deezer, e você pode acompanhar o programa mais uma vez, pode repetir até abusar, ou então vá num ponto que você não deixou de ouvir e ouça em podcasts, em forma de podcast. Além de ouvir, a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento, você pode compartilhar com os amigos em suas redes sociais.
Todo mundo fica ligado aqui na hora mais aguardada da Paraíba. É o Hora H que já tá no ar.
6:09, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foi denunciado pela quinta vez na Operação Calvário.
Desta vez, os investigadores apontam um desvio de cerca de 20 milhões de reais em contratos que teriam sido superfaturados na saúde do estado.
Ao vivo, Maurílio Júnior tem essas informações aqui na Hora H. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Eron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a Paraíba. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foi acusado pela quinta vez no âmbito da Operação Calvário. Nessa nova peça de denúncia, aponta que o ex-governador Ricardo Coutinho é envolvido em corrupção em contratos firmados pela Cruz Vermelha Brasileira com o governo do estado da Paraíba para gerir o Hospital de Trauma de João Pessoa entre os anos de 2011 e 2018. Além de Ricardo Coutinho, foram denunciadas mais 12 pessoas, entre elas os ex-secretários do estado da Paraíba, Livânia Farias, Valdson Souza e também o ex-procurador do estado, Gilberto Carneiro. Nessa denúncia consta o seguinte, a versão do Ministério Público: segundo constatado, o inédito modelo de gestão pública no estado da Paraíba somente foi concretizado após prévio pagamento de propina e fraude ao processo de dispensa de licitação. Em 2011 é o que assinala o Ministério Público da Paraíba nessa quinta denúncia contra o ex-governador do estado, Ricardo Coutinho, do PSB.
Ô Maurílio, outro fato chama atenção aqui na Paraíba foi uma primeira-dama aqui no estado, de uma prefeitura, na verdade da prefeitura de Alagoa Grande. Ela foi cadastrada para receber o auxílio emergencial do governo federal.
Ah, foi isso. Em Alagoa Grande, no Brejo Paraibano, a primeira-dama Adriana Carla de Melo Lima, ela afirmou ter sido cadastrada por engano nesse auxílio emergencial do governo federal durante esse período de pandemia do novo coronavírus. Ela disse o seguinte, ela disse que foi entender um pouco sobre o aplicativo da Caixa, o auxílio emergencial, e aí acabou teclando em um botão do aplicativo e depois soube através, né, da sua conta bancária que foi depositado o valor de R$600.
Vai devolver?
Ela disse que procurou a defesa, né, os seus advogados, para poder entrar com o processo para devolução dessa quantia de R$600. Agora, tem sido bem comum mesmo, Heron. A gente tem o exemplo mais clássico desse saques, né, por engano, é o filho do apresentador da Globo, William Bonner. Inclusive, ele já veio a público externar essa situação. Outra figura pública que recebeu esse auxílio emergencial nos últimos dias foi o empresário Luciano Hang, o empresário mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. É outra personalidade, né, de grande poder aquisitivo, que também recebeu esse auxílio emergencial do governo federal.
Obrigado, Maurílio Júnior, pelas informações. São 6:12, agora 6:12. A justiça revogou a prisão da empresária suspeita de matar o marido na Paraíba.
A reportagem de Albemar Santos.
Albemar.
Na decisão, o juiz Anderley Ferreira Marques, da primeira vara de justiça do município de Sapé, aqui na Paraíba, justificou que os prazos previstos no Código de Processo Penal para o oferecimento da denúncia foram extrapolados, não sendo, portanto, razoável a espera de meses sem uma acusação formal. A defesa da vítima disse que irá apresentar recurso. Já a defesa da empresária disse que ela colaborou durante todo o inquérito e que coube à justiça decidir que não havia necessidade de mantê-la presa, mesmo que na forma domiciliar. Tarciana Ribeiro estava cumprindo prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica desde o dia 11 de abril, um dia após o crime que aconteceu na fazenda da família, localizada na zona rural do município de Sapé. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo. É
mais conteúdo.
São 6:13, agora 6:13, no oferecimento da Rede de Postos Opção, em João Pessoa, tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho, porque lá é compromisso com qualidade e segurança. Deu sinal aí, você tá no trânsito agora? Apareceu o sinal no seu painel? A luzinha acendeu, é hora de abastecer, então siga a nossa dica, abasteça nos postos da Rede Opção, do grupo Nelson Lira Filho.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
Rede Mais.
6:14, agora são 6:14, o Alisson Bezerra.
Antes da gente ir para a interação, Heron, só lembrando aí aquele caso envolvendo a primeira-dama do município de Alagoa Grande, eu fui conversar hoje com algumas autoridades que estão investigando essas fraudes e, infelizmente, houve um equívoco do Ministério da Cidadania nessa plataforma que foi aberta para poder cadastrar as pessoas. Não é necessário que você apresente um documento formal muito grande, apenas o CPF, nome da mãe, nome completo, dados simples, você consegue ter acesso. Como o Maurílio bem retratou, outras personalidades também foram vítimas.
Ou seja, não é preciso apresentar muitas provas.
Exatamente.
Né?
E por isso que o governo federal tanto vem anunciando aí que encontrou fraudes no auxílio emergencial. Infelizmente, tem muita gente que aproveita desse momento para tirar algum proveito, né, Heron, dessa pandemia. Infelizmente, tem muita gente.
A gente diz assim, brasileiros. É. A gente diz os brasileiros parecendo que a gente não é, né? Nós, vamos colocar a gente no meio dessa história. Nós, brasileiros, às vezes gostamos de uma oportunidade, né? Quando tem uma oportunidade do atalho, do caminho, aí a opção de nós, brasileiros, qual é? Já que ninguém tá vendo, aqui pode ser aqui. Isso vai na fila do supermercado, você veja que tem pessoas que colocam três pessoas da mesma família fazendo a feira, cada um numa fila, a que tiver mais rápido entra primeiro. Aí essa mesma pessoa, nós que olhamos para os parlamentares políticos, aí dizemos, olha o ladrão, olha isso, olha o bandido, olha o corrupto, como se o Congresso, as autoridades, não fossem exatamente nós, somos nós no espelho.
Tome vergonha na cara!
São pedaços de nós que lá estão, né? Então é a nossa representação. 6h16, é hora da interação, é você na hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236.
Repete, Wilson.
993-46-5236, começando pelo Facebook, Heron. Anderson José, prepara aí os parabéns, Anderson, que hoje é aniversário da Terra, da festa do Bode Rei. Tô falando de Cabaceiras, então um abraço pra todo mundo de
Cabaceiras. Boa noite, Cabaceiras.
185 anos, então todo mundo...
Tudinho.
Exatamente.
Cabaceiras já tem 185 anos.
Licélia Almeida, que mandou mensagem pra gente, lembrando que hoje é aniversário de Cabaceiras, Cabaceiras que fica no Cariri da Paraíba.
É uma cidade encantadora, que tem um bom exemplo a apresentar a Paraíba. Cabaceiras é a prova de que gestor ruim... Cidade que não vai pra frente, não é culpa da localização, não é culpa da falta de investimento, não é da falta de recurso, é culpa da falta de criatividade, de visão. A cidade de Cabaceiras teve em algum momento de sua história e continua tendo visão para fazer de sua fragilidade, daquilo que poderia ser o seu aguilhão, exatamente a indutora de economia. É o que Cabaceiras consegue fazer da sua baixa precipitação pluviométrica, do seu sol escaldante, da sua paisagem excêntrica, atípica, um grande vetor de desenvolvimento lá, cooperativas, pessoal investe em hotelaria, faz festa, enfim, mexe com tudo. Cabaceiras é esse exemplo para Paraíba que muitos municípios deveriam seguir.
Quem também está ligado aqui acompanhando o programa é a Edinalva Nascimento, dando boa noite. O nosso companheiro Rick Barbosa, da rádio Caruá FM Solidade.
Boa noite, Rick.
Severina Maria, escutando a gente diretamente de Gujão, dando boa noite pra gente.
Gujão, olha a mensagem. Cariri da Paraíba, mas é pertinho ali de Solidade, aqueles mundos por ali, né?
O Francisco está dizendo, Francisco Bezerra. A Rede Globo só fala batemos mais uma vez na Record, morte em 24 horas. Batemos recorde, na verdade, ele quis dizer, né? Que a Globo só faz dizer, mas é o fato, não tem pra onde fugir.
A Globo e todos os outros veículos. Como é que a gente vai deixar de dar informação? Morreu alguém hoje na BR-230 de um acidente, não tem que dizer?
Tem que dizer sim.
Quando morre 1.000 por dia, a gente não vai dizer? Não tem que informar as pessoas, não? Tem gente que não quer saber. Eu quero saber do que tá acontecendo na minha cidade, no meu país.
O Carlos Dutra está acompanhando a gente diretamente de Capim. 993-46-5236. É você na Hora H.
Vamos lá, mensagem de voz no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e manda o recado.
Boa noite, Heron Cid. É Eduardo aqui de Campina Grande. Eu quero agradecer, Eduardo, a você o que você ajudou aos funcionários do Estado, principalmente os reformados e aposentados da polícia.
Passou o consignado, né? A suspensão,
Eduardo? Assinou os consignados. Prorrogou por mais 120 dias as parcelas. Obrigado a você, ao Wallace Souza, que trabalha com você. Muito obrigado, meu amigo.
Obrigado, Eduardo. Abraço. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo.
Boa noite a todos da Hora H.
Boa noite.
E quem fala é Helder Aquino, da cidade do Iraúna.
Oi, Helder.
Manda aí um alô, os ouvintes número 1, Geraldo Pinto, Geraldo de Macena e Sual, aqui. Todos são ouvintes, bora lá na cidade do Iraúna. Um abraço a todos vocês da
Valeu, Macaca. Um abraço tchau, pra todo mundo aí.
Boa noite, Heron, aqui é Baixinho Motoca, aqui tá escutando.
Oi, Baixinho.
Aqui. Boa noite pra vocês, tudo aí. Viu?
Um abraço,
irmão Remígio. Na Pop FM de Areia. Aqui é Baixinho Motoca, boa noite aí. Viu?
Boa noite pra todo mundo da Pop FM, 75.
Boa noite, Heron Cid, aqui é Levi de Conceição, Paraíba.
Alô, Conceição.
Alô pra mim aqui em Conceição, meu colega Jusicleu, lá no Cinco Baraúnas. E não perde um só programa seu. Este programa é nota mil.
Obrigado a todo mundo aí em Conceição. Conceição FM 100.3.
É boa. Boa noite. Todo o programa do H. Tá aí. Sou Bento da Paraíba, vindo o seu programa do H.
Instagram, Heron, no seu Instagram.
Vamos lá, e no
Francisca
Facebook.
Francisca Dutra está acompanhando a gente diretamente de São Bento. O vereador João Pessoa, Elton René, dizendo que está ligado, assistindo aqui o programa Hora H. Parabéns.
Acabei de ver ele aqui, o que ele está dizendo aqui, bem rapidinho aqui. Vamos lá.
Pegou aí a mensagem do
travou
vereador.
Travou, mas voltou.
Parabéns, Heron, sempre muito pertinente.
Cadê
nas suas
homem?
Palavras.
Perdi.
Estou falando aqui o que ele disse,
Heron. Perdi a manifestação do homem aqui, tá aqui.
Achou.
Bom, vai o Alisson.
Parabéns sempre, Heron.
Obrigado,
sempre
vereador.
Muito pertinente nas palavras. O Serafim do Povo oficial está dizendo alô para Pau D'Arco em Piauí. Estamos chegando no Piauí, viu, Heron?
Piauí.
Piauí.
É, Mônica Rodrigues, minha querida amiga jornalista. Mônica Rodrigues abraço. Acabou de entrar aqui com a gente também. O Walter Costa está em Lagoa Seca. Wagner Ataíde, meu amigo de Solânia, abraço. Ligado com a gente. Está pela Rádio Pop FM de Areia e também no YouTube, no arroba mais TV. Thales Pimentel dizendo, mas o grande problema é que só divulga as mortes e os casos, e com grande clareza. Mas os curados mal falam. É isso que a população não aguenta mais, está dizendo. Dizendo Thales Pimentel aqui. Obrigado, Thales, pela sua participação. Boa noite, André Martins.
Aqui no WhatsApp, a Paulinha está escutando a gente diretamente de Princesa Isabel. Boa noite, manda um alô para Cabaceiras, a gente mandou agora há pouco, aniversário de 185 anos. Era onde estão pedindo um abraço para o grupo no WhatsApp, Notícia e Debate.
Um grande abraço.
Todo mundo está ligado aqui no Hora H do grupo. Boa noite, melhor programa do horário, até outra, não tem mais programa nesse horário.
Muito obrigado,
Linha Gonçalves de Cajazeiras.
Alô, é Cajazeiras.
Ô, boa noite. Cajazeira.
Abraço, boa, Crispim, entendi. Crispim, Crispim Filho, em Cajazeiras, ligado abraço. Na rádio Mais FM 97.7. Abraço. Boa noite.
Boa noite, o TSE deveria lançar um aplicativo para o cidadão poder votar em casa sem sair até sua sessão, assim evitando aglomeração nesse tempo de pandemia. Tamo juntos. É o Henrique do Expedicionários aqui em João Pessoa. O Gabriel de São Bento também está sempre na escuta. E quem está ligado com a gente, Heron, é toda a turma da STTP em abraço. Campina Grande.
Hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
4 secretários pedem demissão da Prefeitura de João Pessoa.
Tem secretário que deixou o governo da Paraíba também. A gente vai conversar já já com todos eles.
Na entrevista da hora, nossa conversa é com a professora da Escola Superior, Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte, Lara Marina.
Ela é advogada e integrante da Associação Brasileira de Direito Eleitoral, direto de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Ela fala com o programa.
Na pauta, as convenções online autorizadas hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Não tenha dúvida, esse é o jornalismo que faz a diferença.
Essa é a notícia que interessa.
Um dia, em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já, 2 minutos.
Até já.
Se liga aí.
O que não se de promete, o Alisson Bezerra faz. Uma interação fantástica, o Hora H sempre traz. Conteúdo de verdade, pela credibilidade, eu sou mais a Rede Mais. Rede Mais.
Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Heron, sou sua fã.
Oi, 6 horas e 27 minutos, agora 6h27, estamos de volta na hora mais vibrante, mais esperada do Rádio da Paraíba, na Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Olá, Heron, estamos aqui na Hora H.
Que bom, obrigado. Também estou na Hora H, 6h27 agora. Informação de última hora, boletim divulgado agora pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. Relatório dos casos de coronavírus no estado.
A Paraíba registrou de ontem para hoje 1.561 novos casos e 24 novas mortes. Fazendo o dado geral, casos confirmados na Paraíba, 17.579. Casos descartados, 17.516. Óbitos por Covid-19, 438. Óbitos em investigação, 61. A taxa de letalidade na Paraíba é de 2,5%. João Pessoa segue como epicentro da Covid-19 no estado. Já são 5.319 casos confirmados e 157 mortes. Campina Grande é o segundo local, a segunda cidade, onde há mais casos confirmados, com 2.006 pessoas infectadas e 40 mortes. A última cidade que tem menos infectados aqui na Paraíba, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, é Bom Jesus, Tenório, Pedra Lavrada, Bonito de Santa Fé e Bernardino Batista. Cada cidade dessa tem um caso confirmado e nenhuma morte.
Ok, são 6 horas e 28 minutos, 6h28 é a hora da entrevista da hora. Agora,
entrevista da hora.
Da hora. Nós vamos conversar com a professora Lara Marina Ferreira. Ela é mestre em Direito Eleitoral e Constitucional e também integrante da Associação Brasileira do Direito Eleitoral e Político. É com ela que nós vamos falar agora por telefone. Professora Lara, boa noite.
Boa noite, professora.
Boa noite, é um prazer estar aqui conversando com você.
Tribunal Superior Eleitoral decide por convenções via internet. Esse é um primeiro sinal, talvez irreversível nesse momento de pandemia, de que a eleição será praticamente na sua integralidade nas redes, professora?
Acho que é um primeiro sinal importante, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que ajuda os partidos e candidatos a se orientarem e que, sim, aponta para a hipótese muito provável de que nós teremos eleições bastante virtualizadas agora no ano de 2020, em razão da pandemia e da diretriz que determina que a gente evite aglomerações, evite contato físico.
Aquele modelo de campanha tradicional do corpo a corpo, do olho no olho, dos comícios, pelo menos em 2020, pode ser totalmente substituído, né?
Ele será afetado, né? Nós não sabemos com certeza como será o desenvolvimento da curva da pandemia no Brasil. Não é possível saber ainda se no segundo semestre de 2020 ainda estaremos submetidos às mesmas diretrizes sanitárias, mas é nesse ambiente que a gente precisa se preparar para fazer as eleições deste ano.
Com a campanha cada vez mais na mídia digital e em meio a esse desafio que é as fake news, esse também é um desafio ainda maior para o Judiciário Eleitoral, pela possibilidade, sim, da profusão de informações pela internet, nem sempre controladas. Aí uma outra pergunta, a Justiça tem braço para alcançar tanta demanda?
A fake news é um fenômeno que ultrapassa o próprio processo eleitoral, mas que se relaciona muito diretamente com ele, né? A gente tem fake news em relação ao próprio tratamento de saúde, à disseminação de remédios que não tem eficácia comprovada, ou aquela lógica de que a vacina que tem eficácia comprovada não deveria ser usada. Então, as eleições são mais um terreno fértil para que a fake news se propague. Claro que a fake news, como um fenômeno sociológico, ela ganha corpo exatamente nas redes sociais. Mas eu não consigo imaginar que isso vá ser agravado pela migração da campanha para a virtualidade. Acho que esse é um fenômeno que já atravessava a proposta das eleições de 2020, que já atravessou as eleições de 2018 e com o qual a gente teria que lidar de qualquer forma. Esse lidar da perspectiva da justiça eleitoral é o controle possível num ambiente que é muito maior do que qualquer possibilidade de controle, de contenção absoluta, né?
Toda eleição, praticamente, nós temos uma mudança de legislação eleitoral, de regra ou de interpretação. A senhora consegue vislumbrar algo que seja marcante em termos de alteração para essa eleição de 2020, do ponto de vista da legislação eleitoral?
Pois bem, a gente teve a reforma em 2019, que foi empreendida pelo Congresso Nacional, uma reforma que não alterou significativamente a legislação, a exemplo de outras reformas que nós tivemos antes, em 2015, que teve a diminuição do prazo das campanhas eleitorais, a de 2017, que trouxe o Fundo Especial do Financiamento de Campanhas como uma novidade. Agora, para as eleições de 2020, não havia já na legislação aprovada no ano passado alterações muito significativas. Algumas que eu reputo importantes, especialmente das eleições municipais, diz respeito à limitação do autofinanciamento, né? Os candidatos municipais, que geralmente são os lugares onde o fundo partidário não chegava de forma muito estratégica ou com volume significativo, muitos deles acabavam por ter que financiar a própria campanha. E antes, eles podiam financiar a própria campanha até o limite de teto de gastos para aquele cargo. Agora, para as eleições de 2020, a gente tem essa novidade de que eles vão ter um limite de 10% do valor que está estabelecido para o cargo. Então, vão ter que correr atrás de doadores ou da solicitação do fundo especial para a campanha. Essa é uma das novidades. A outra novidade que a gente vai observar esse ano, mas já estava aprovada na reforma de 2017, é a vedação de coligação proporcional. Então, nesse ano, nessas eleições municipais, não será possível montar coligação para o cargo de vereador. Essa também é uma novidade que nós vamos experimentar pela primeira vez neste ano de 2020.
6h33 agora, dada a informação aí, dada essa pincelada, o Alisson Bezerra, sobre esse ingrediente que será a eleição de 2020 com essas novidades todas. A começar dessa que a cientista Lara acabou de falar aí, que imagine o que é fazer uma convenção pela internet, o Alisson.
Você
é um grupo de pessoas, pouquíssimas pessoas, sem muita aglomeração, sem convidados, sem gente, sem população, mas é isso mesmo, é o que tem para hoje e mais. Quiçá essa também não seja uma fórmula mais racional de se fazer campanha, menos espalhafatosa, menos dinheiro, menos estrutura, menos gestão dentro das campanhas, levando funcionário, levando contratado. É um caminho que a gente acha que precisa refletir e amadurecer.
Ueron, mas está na hora já da gente rever, inclusive, essa situação, porque a convenção não serve nada mais do que juntar
um movimento, político, né?
Para fazer a foto, ver quem tinha mais gente, quem não tinha mais gente, fazer aquela expectativa, aquele ensaio do que vai ser a eleição do ano. Eu acho que na internet vai ajudar e muito. Agora, falando em eleição, hoje foi o prazo final, Ueron, para que os políticos que desejam disputar algum cargo, seja de prefeito ou vice-prefeito, e os políticos estivessem ocupando algum cargo no executivo, eles tinham que pedir demissão até hoje.
As saídas em João Pessoa, as desincompatibilizações: Daniela Bandeira do Planejamento, Edilma Ferreira da Educação e Socorro Gadelha da Habitação.
Além, Alisson, de Diego Tavares do Desenvolvimento Social.
Nós vamos conversar com dois agora. Primeiro com a secretária Socorro Gadelha da Habitação. Secretária, qual o balanço que a senhora faz desse período que a senhora passou no comando da Secretaria da Habitação de João Pessoa? Boa noite.
Boa noite, secretária.
Boa noite, Wallace. Boa noite, meu amigo querido Heron Cid. Estamos hoje ultrapassando quase 35 anos de serviço, 7 anos na prefeitura, deixando a prefeitura, agradecendo aí o prefeito Luciano Cartaz pela confiança, e a nossa gestão, o Heron conhece bem, a gente entregou a quase 10 mil unidades, temos 2 mil unidades em andamento, trabalho específico para áreas de risco, como Saturnino de Brito, como São José, aqui no Manaíra, como o Timbó, e tiramos as pessoas de risco. Hoje, João Pessoa, em todas as chuvas, essas mesmas de agora, vocês veem que não tem uma catástrofe, não tem nenhum problema de deslizamento de barreira, porque conseguimos tirar essa situação para que as pessoas não fossem prejudicadas.
Senhora deseja, tem, nutre esse desejo de disputar a prefeitura?
Nutro sim, com o objetivo de trabalhar para os que mais precisam, como já foi minha trajetória há 35 anos.
Secretária Socorro Gadelha, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para a senhora.
Boa noite, agradeço a vocês e estaremos à disposição. E vamos à frente.
Hora H. Hora H.
6h36, o Alisson.
Recado dado da secretária.
Quero.
Desejo
não,
não
enrolou, não, né? Não.
Vai
enrolou,
direto.
Não. Foi direto ao assunto. Vamos falar com outro secretário que desincompatibilizou-se hoje do cargo. É Diego Tavares, da Secretaria do Desenvolvimento Social, suplente de senador na chapa. Suplente de senador da senadora Daniela Ribeiro, do Progressista. Ele vai falar conosco agora, secretário, como é que foi essa experiência à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social? Qual é a sua expectativa e perspectiva a partir de agora? Boa noite.
Boa noite, secretário.
Boa noite, Heron, boa noite, Alves, boa noite a todos que fazem também a audiência desse programa. Estamos seguindo um rito, tá certo, da legislação eleitoral. Nesse momento, a gente sabe que não é momento de campanha, não é momento de se pensar em política, mas existem exigências da legislação eleitoral, e após uma conversa franca e sincera com o prefeito Luciano Cartaz e presidente do meu partido, a gente acabou chegando nesse consenso e eu acabei pedindo a desincompatibilização. Mas uma experiência, Heron, primeiro saiu com muita emoção, uma experiência muito grande. Passar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social numa cidade como João Pessoa, eu costumo dizer que é mais do que uma experiência pessoal ou profissional, é uma experiência de vida. Quando eu olho para trás e vejo quanto e quantas pessoas nós pudemos ajudar nos momentos de chuvas, naquelas pessoas, nas comunidades, de ajudar as pessoas que têm tão pouco ou que às vezes não têm nada, e a gente poder, como serviço público, chegar e poder ajudar, é muito bom e saio muito fortalecido, podemos dizer, na questão emocional e com muito mais experiência que irei levar, independente do cargo onde esteja, da função onde esteja, ou se estou com cargo ou sem cargo, irei sempre ajudar as pessoas, e principalmente nesse momento que estamos vivenciando, que temos que estar juntos, unidos, cada vez mais fortes para enfrentar esse vírus que é invisível e muito forte, mas com a certeza que iremos passar e superar toda essa crise.
Secretário Alisson falando, boa noite para o senhor. A partir de agora, qual vai ser o trâmite para definir quem será o candidato a prefeito de João Pessoa pelo grupo do prefeito Luciano Cartacho? Há um prazo para essa definição?
Não, o momento agora é que a gente continue também focado nas ações de poder colaborar com esse momento que a gente está vivenciando. E o momento não faz necessário a gente fazer campanha, não se faz necessário que a gente pense em política nesse momento. Vamos primeiro cuidar da saúde, o momento exige, e aí em seguida nós vamos sentar com a certeza de que nós participamos da gestão muito exitosa do prefeito Luciano Cartacho, que cuida das pessoas que mais precisam, e tenho certeza que todos fazem parte desse projeto, tanto eu, como a secretária Dilma, a secretária Daniela e a secretária Socorro, e a gente vai sentar com muita maturidade, junto com outros companheiros importantes do Partido Verde, para que a gente possa apresentar para a cidade de João Pessoa aquela pessoa que tem uma experiência e continuar todo esse avanço que João Pessoa teve nos últimos anos.
Diego Tavares, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí na sua jornada.
Eu agradeço a você, Heron, a Adson, o convite, e sempre estarei à disposição. Grande abraço e boa noite a todos.
O dia todo, numa hora, Hora da Heron City.
Eis-me aqui, são 6h40, estão todos devidamente habilitados. Agora, o que vai acontecer mais adiante, aí é o tempo, o contexto que vai dizer. Dá para fazer uma pequena análise, Wallace, em relação a João Pessoa, que é a seguinte. Se depender do período da pandemia, os três secretários ali, Edilma, aliás, Socorro Gadelha, Daniela Bandeira e e Diego Tavares estavam até antes num páreo assim de certa igualdade, cada um pesando o mesmo tamanho nessa sucessão. Mas se depender da ação que foi feita na pandemia, quem deu um passo adiante foi o secretário Diego Tavares do Desenvolvimento Social. Por quê? Porque foi a secretaria talvez que mais a prefeitura, a secretaria que mais apareceu por conta da sua própria natureza, né? De assistência, distribuição de máscara, de assistência social, de cesta básica, alimentação. E teve também as chuvas. E o secretário Diego Tavares foi realmente muito efetivo nessa área. Ocupou bem os espaços, inclusive nas redes sociais. Ele tem trabalhado muito isso. Se isso vai ser definitivo para o prefeito Luciano Cartacho, aí é uma outra história. 6h41.
O Heron, acaba de sair a edição do Semanário Oficial e chama a atenção aqui de uma indicada política, Maria América Assis de Castro. Ela era secretária adjunta de Educação e Cultura de João Pessoa e também foi exonerada pelo prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho.
É da leva dos indicados do PSDB, de Pedro Cunha Lima, Cássio Cunha Lima e Rui Carneiro. O PSDB está sendo desalojado da prefeitura de João Pessoa, já que tem candidato próprio na pessoa do deputado federal Rui Carneiro. Era o que era, já era esperado isso. Agora, o Progressistas tem candidato, o pré-candidato à prefeitura de João Pessoa, Cícero Lucena. Vai ser também desalojado ou o Luciano Cartacho vai conviver até perto das convenções para ver se ainda há possibilidade de uma composição? Talvez seja o mais provável.
993-46-5236. É você na Hora H.
Mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e manda o recado. É a central da interação chamando.
Boa noite, Heron Cires. Boa noite a todos que acompanham esse lindo, maravilhoso programa. Heron Cires, rapaz. A gente não vê nenhum ministro da saúde falar até quando vai essa epidemia, né? Tá falando aí numa vacina, né? Essa vacina vem quando para o Brasil? Será que esse mês sai ainda? Porque, meu amigo, se não sair, vai morrer todo mundo. A gente não vê o cientista dizer até quando vai isso, nem nada, né?
Meu amigo,
então, se essa vacina vir mesmo aí, como tá falando aí, Deus ajude que venha, minha senhora.
Não queira demitir o ministro não, meu amigo. Se
pessoal
falar
do Brasil
cai.
Não se acabar tão depressa assim, né? Pedro Gomes aqui de Conceição,
um abraço,
no Vale
Pedro,
do Pinhacó.
Obrigado, Pedro.
Na verdade, a gente
ministro
tem ministro,
falar,
viu,
não. Ministro pode falar. Tem ministro, mas não pode falar. Tá lá bem quietinho e tal. Não pode falar, não. Deixa o homem quietinho lá.
Boa noite a todos que fazem aí o Hora
H. Boa noite.
Aqui é a de Rio Tinto.
Oi.
Lamentável, rapaz. Quer dizer que ele é suspeita de ter matado o esposo dentro do banheiro, onde soltava ela e o esposo, e ela é suspeita e o cara tá morto. E agora vai ser liberta ela. Pelo amor de Deus. Que justiça, injustiça, né, rapaz? Ô, justiça injustiçada.
Vixe.
Alô, Heron Cires.
Oi.
Alves, um alô aqui do Paulo. Alô, Adolfo Maia. Gachu do Chateau. Amigo Laiguro e Cotó. E lá abraço. Cato lá do Rock na escuta.
Obrigado, meu irmão.
Boa noite, Heron Cires.
Braço Catolé.
É Giló de Campina Grande, meu amigo. Heron, hoje Campina Grande foi uma loucura na parte central. Parecia que o mundo ia se acabar. Tem pesão disso, não.
Foi.
Um abraço, parabéns pelo programa. E um abraço pra minha cidade natal, Caturité. É, irmão, Caturité, lá você é muito bem ouvido.
Obrigado, meu irmão. Que bom saber que Caturité tá com a gente.
Você é muito bem informado quando está sintonizado com o Heron Cires. Bora, H.
Já sei quem.
Abraço, Heron. Sou sua fã. Adoro o seu programa. Direto de Princesa Isabel, Janaína Alencar.
Abraço, Janaína
GG,
Alencar.
A todos vocês.
Um abraço. Grande
que
locutora.
Voz,
grande
que
locutora
voz.
Lá da Rádio Princesa FM. Tá muito bem servida sua emissora aí, hein, Júnior Duarte. Um abraço.
Boa noite, Heron Cid.
Boa noite.
Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, sua voz também.
Na escuta aqui pela Pop 105.3 na minha cidade de Areia. Manda um alô para minha mãe Albertina, para minhas amigas Adriana da Xanda Pia e Dionetes de Montada. Valeu.
Valeu. Alô, Montadas. Boa noite.
O Heron.
Oi.
Eu tenho aqui uma mensagem que recebi de um ouvinte que pediu para não se identificar. Ela está contando um problema que a população ribeirinha de Forte Velho, que fica em Santa Rita, está enfrentando.
Esse é grande esse problema. Vamos deixar depois do intervalo, que merece
vamos.
O Alisson. É uma população que está literalmente ilhada. A pandemia ilhou uma comunidade na Paraíba e chama-se Forte Velho. Lá eles estão correndo o maior risco do mundo para se locomover, para se deslocar. Estão atravessando, veja só, de Forte Velho a Cabedelo de Canoa.
Canoa, e recebi as fotos, viu, Heron? Recebi as fotos aqui do pessoal atravessando de Canoa e tá complicado. Agora, na interação, o Alexandre Gregório tá fazendo uma pergunta. Olá, boa noite. Como fica nosso direito de ir e vir com essas blitz? Meus irmãos, ninguém pode impedir o nosso direito de ir e vir.
Mas nós estamos indo e vindo.
O Alexandre Gregório.
Nós estamos indo e vindo. Agora, tem que justificar nesse momento. É um momento, minha gente, que é atípico. Não é todo dia que nós temos uma pandemia que mata num país mais de 30 mil. Não é todo dia.
E só faz crescer o número, né?
500 mil infectados, é isso?
Já passamos, eram de 500 mil infectados.
Então, isso é uma questão de bom senso. Não é um momento qualquer. É um momento que exige de nós um mínimo de empatia, de solidariedade com o outro. Porque quanto menos a gente circula, menos a gente corre o risco de se contaminar e de espalhar uma doença que mata. Não é qualquer doença, é uma doença que mata. Então, são tempos em que é preciso que a gente perceba que, apesar de todo esse arcabouço jurídico, mais importante é a vida e a gente ceder um pouquinho até que isso passe e tudo volte à normalidade. Inclusive esse nosso direito de ir e vir. Os direitos da gente não são absolutos. Em alguns momentos eles podem ser suprimidos pelo bem coletivo. Não é só pela nossa visão do umbigo.
O George está dizendo, boa noite, está uma vergonha os hospitais públicos da Paraíba. O Sérgio está dizendo, boa noite, colega jornalista Heron, ligado no Hora H aqui no bairro dos Bancários, em João Pessoa. Karina, Solidária FM, está acompanhando a gente. O Messias.
São Bento, boa noite, São Bento.
Boa noite, meu amigo, manda um abraço para a galera do Vasco Master em Solidade, Paraíba. Deixa eu pegar o Facebook também, Heron, que está mandando mensagem, é o Clodomiro Martins, acompanhando a gente de Juazeiro do Norte, no Ceará.
Juazeiro de Padre Cícero.
Padre Cícero Romão. Agora tem mais mensagem aqui no WhatsApp. Joaquim Rita, o casal está acompanhando a gente diretamente de Lagoa, próximo a Pombal. Chegou outra mensagem dizendo...
Lagoa!
Boa noite, estou acompanhando pelo rádio e vim agora mandar mensagem. Era onde eu te sigo onde você for. Era na Correio, depois na Arapuã, agora na Pop é Top.
Oh,
Plínio Júnior de 80.
Plínio Júnior, abraço 80, que se liga na rádio Pop FM 89.3. Lembrando que amanhã, às 6 da manhã, tem o Paraíba Agora com Adelton Alves e Edmilson Pereira também na rádio Pop.
Paula Alves dando boa noite pra gente aqui, era antes da gente ir pro intervalo comercial.
Paula?
Paula Alves.
Paula Alves, boa noite, Paula. Hora do intervalo, nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Teve a saída de secretários também do governo da Paraíba. Daqui a pouco a gente conversa com uma das que pediu demissão, é a secretária de Articulação Municipal, Ana Cláudia Vital do Rego.
O jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já, já, dois minutinhos.
Até já.
Se liga aí.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H. Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
651, oferecimento Rede de Postos Opção. É com a Rede de Postos Opção que a gente abastece. Preste atenção nessa promoção.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6h52 agora, estamos de volta. O Alisson.
Era uma informação que acaba de ser divulgada pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Ele publicou nas suas redes sociais dizendo o seguinte: caso alguém entre em contato por este número, anote aí, 99401-0854, 99401-0854, que apareça uma foto de Romero falando em meu nome, nome dele, claro, não responda porque é falso. Então o prefeito foi vítima de um golpe do WhatsApp.
Hackearam o telefone do prefeito?
Não, criaram, foi pior, criaram uma conta usando o nome dele, uma foto dele.
Né? Isso acontece vez por outra, viu? Tem gente que cria perfis e vai e dando golpe pelo Brasil afora, em Facebook, não sei o quê, como se fosse aquela pessoa. Coloca outro nome e bota a sua foto. Daqui que você prova que você não é você.
Complicado.
Aí, você já está sendo procurado. 6h53, agora falando em Campina Grande, Ana Cláudia Vital do Rego, do Podemos, deixou a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Articulação Municipal. Pré-candidata lá, né, Watson?
E é isso mesmo, Aranha. Com ela que a gente conversa agora aqui no programa Hora H. Vamos, secretária, lá. Quais são os próximos passos da sua pré-candidatura em Campina Grande? Boa noite.
Boa noite, secretária. Ei, secretária.
Boa noite, Wallace. Cumprimentar você, Heron, todos os seus ouvintes. Desde já parabenizá-los pelo trabalho que vocês, profissionais da imprensa, estão fazendo durante esse período da pandemia, nos trazendo informações, enfim, levando à população as recomendações necessárias para que nós possamos sair desse período tão difícil, Alisson, com as menores sequelas possíveis. Mas dizer, Alisson, que nós nos descompatibilizamos da Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal dentro do prazo legal determinado pela legislação eleitoral, até porque, mesmo com todas essas dificuldades apresentadas, o TSE ainda não se manifestou com relação à alteração da data, provavelmente, do período das eleições. Então, tendo que obedecer a esse prazo, nós estamos nos descompatibilizando, compreendendo que o momento está muito difícil, muito delicado, e todos nós estamos voltados para a questão do enfrentamento à pandemia. E também, o Alisson e Heron, registrar o importante trabalho que o governador João Azevedo vem fazendo com sua equipe, para que a população paraibana tenha o maior suporte possível no tocante às atuações do governo, entregando hospitais de campanha, aumentando o número de leitos. Aqui em Campina Grande mesmo, amanhã o governador estará entregando o hospital de clínicas, serão mais 113 leitos à disposição da população acometida pelo coronavírus, como também 60 novos leitos no Hospital de Trauma de Campina Grande, sendo 30 de UTI. E posteriormente, o Alisson, esse Hospital de Clínicas atenderá uma demanda antiga da nossa cidade, porque servirá como maternidade e para a realização de cirurgias eletivas. Mas a partir de agora, o Alisson, o objetivo, claro, quando há esse processo de descompatibilização, é que nós comecemos a pensar nos próximos passos dentro desse contexto eleitoral, imaginar que vai ser uma campanha diferente. Agora mesmo o TSE já se pronunciou acerca da realização das convenções por internet, então nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. E volto a dizer a você, num momento extremamente delicado, onde nós não temos clima para discutir realmente questões políticas, porque todos nós, gestores ou não, hoje eu falo na condição de ex-secretária, mas até ontem falava como secretária de Estado, todos nós estamos voltados a colaborar das diversas formas possíveis com esse enfrentamento da pandemia.
Secretária Ana Cláudia Vital do Rego, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Hora H. Boa noite.
Boa noite, eu estou sempre à disposição para conversar com vocês e em outro momento poder fazer até uma prestação de contas da nossa atuação à frente da SEDAM. Muito obrigada, boa noite a todos.
Você está na Hora H. Hora H.
Ainda sobre Campina Grande, 656, rapidinho, Alisson Bezerra, sobre esse cenário de Campina Grande. Um dos cotados para disputar a prefeitura de Campina Grande, Geraldo Medeiros, não vai sair do cargo de secretário de saúde, ou seja, sai do caminho da disputa pelo cidadania, e o que deve ser uma estratégia do governador João Azevedo de fortalecer o nome de Ana Cláudia Vital do Rei, já que é aliada de primeira hora.
A reportagem de Roberto Agino.
Roberto.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, finalizou...
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Esse não é o Roberto Agino de hoje, né? Esse é o de ontem. Roberto Agino é agora, né?
Enquanto a gente não restabelece o contato com Roberto Agino, uma informação, inclusive para Campina Grande, havia lá um impasse grande sobre o transporte coletivo, o transporte público. Os motoristas e os empresários tinham paralisado as atividades e aconteceu a reunião há pouco entre a STTP e os empresários e ficou definido que amanhã a frota volta a circular, mas bem reduzida, apenas 30%, Aron.
Falando em frota, atenção, atenção quem é de direito, socorrer a comunidade Forte Velho. Isso é Forte Velho, é Santa Rita ou é Lucena?
Santa Rita.
É Santa Rita. Então ajuda aí, né, prefeito Emerson Panta? O povo tá ilhado lá, não tem por onde sair, não.
Imagina, senhor, você atravessar aquele rio Paraíba de canoa.
Não é rio, não, é o mar, meu irmão. Tem que pegar uma parte lá do mar, com o mesmo caminho complicado. Da balsa, né? E não tem mais balsa, agora foi suspensa, o pessoal tá tendo que andar de canoa pra trabalhar, então não é fácil, né? Mas ajudar o povo aí, prefeito Emerson Panta. Só posso pedir ao prefeito, pedir a quem mais, pelo
amor
de Deus.
DR também pode se posicionar alguma coisa lá, né?
Vamos lá, Geraldo Medeiros, a informação de Roberto Agino.
O secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, decidiu permanecer no governo e não se desincompatibilizar da pasta com o propósito de disputar as eleições municipais de 2020. Apontado como um dos nomes para concorrer à prefeitura de Campina Grande, o médico justificou que fica à frente da saúde estadual para poder continuar o trabalho no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
Bom, a justificativa para... Eu acho que nós, ao exercermos uma gestão pública, nós temos de obedecer a princípios éticos e não ter o poder pelo poder. Então essa é a minha conclusão, por isso que nós resolvemos permanecer na Secretaria Estadual de Saúde num momento crítico em que a saúde pública do Estado e do país inteiro está em sinal de alerta. E o meu trabalho, juntamente com todo o corpo técnico da Secretaria Estadual de Saúde, deveria ser continuado em função da saúde dos paraibanos e de evitar mortes de paraibanos. Foi essa a minha conclusão em relação à minha decisão.
Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
Manchete agora da Folha de São Paulo. Concessionárias e escritórios serão autorizados a abrir na cidade de São Paulo.
Veja, Aras diz que inquérito das fake news é atípico e causa danos ao Supremo e à Polícia Federal.
E o Globo, Santos Cruz, considerar as Forças Armadas um poder moderador é interpretação equivocada.
E a gente volta aqui amanhã na Hora H.
Boa noite, Paraíba. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Até amanhã, boa noite.